voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Pelo WhatsApp, Janete João Carlos de São Gonçalo. Bom dia, um grande abraço a todos. Maria Lúcia de Niterói, bom dia, grande abraço a todos. Vânia, hoje é aniversário do meu filho Fábio Luiz. Desejo a ele toda a felicidade do universo. Fábio Luiz fazendo aniversário, então. Niterói também, festa com Fábio Luiz. Pedro Luiz Valqueiro mandando beijos e abraços para toda a família Rádio Rio de Janeiro. E a Ivete Viana Silva, lá de Santos, São Paulo, fazendo aniversário hoje também. Parabéns, Ivete. Ivete, que era conhecida pelo rei Roberto Carlos como Ivete Metralha, porque ela fala feito uma metralhadora. Então, parabéns, Ivete. Tudo de bom para você. Muita saúde. Lembrando, Célia Godoy também em festa. Deixa eu ver aqui mais. Lígia Regreiros Bandeirantes, maravilha. Lígia, vamos marcar um Belino? Vamos marcar um Belino. Então tá, vamos marcar. Márcia Cristina de Rocha Miranda mandando beijos e abraços. Quero ouvir The Fevers, Guerra dos Sexos. É, super beijo para você também. Alceni de Campo Grande, super beijo também. Inês Motei de Pirares também. Regina Marques da Penha também. Deixa eu ver todo o pessoal da Casa Espírita de Paquetá, Seipe também. Super beijo, super abraço. Pelo canal do YouTube também, muita gente participando, mandando beijos e abraços para todos nós. Deixa eu ver quem mais aqui. E a ginástica do cérebro, daqui a pouquinho a gente entra no ar com ela, tá bom? Mas muita gente também participando, querendo saber. A Vilma Luziara, bom dia, que Jesus nos conduza a todos. Um abraço de Natal para a família Rádio de Janeiro, para você também. Lucimar da Silva Nascimento, compartilhando no YouTube também, em nosso aplicativo. A Priscila de Paula Ferreira, bom dia. Like dado com amor e gratidão. Deus abençoe nossa terça-feira. Grande abraço para você também. E é legal quando você compartilha para que seu like chegue a mais pessoas, com amigos e sua família. Participação é importante. 9 horas 31 minutos.
Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
A ginástica do cérebro, também conhecida como treino mental, envolve atividades e práticas que estimulam o cérebro a desenvolver e manter suas habilidades cognitivas ao longo da vida. E assim como o corpo precisa de exercícios físicos para se manter saudável, o cérebro também necessita de desafios mentais constantes para melhorar sua memória, concentração, criatividade e outras funções cognitivas. Quem vai falar sobre esse assunto está na linha conosco, Tatiana Tavares. Ela é especialista em ginástica do cérebro. Bom dia, Tatiana. Bem-vinda, Mulher Brasileira. Tudo bom com você?
Bom dia, Vânia. Tudo bem, graças a Deus. E você?
Tudo bem. Cérebro tinindo.
Que bom.
Mas muitas vezes a gente diz assim, eu acho que estou esquecendo de coisas, né? Acredito que isso seja normal de alguma forma. Mas o que vem a ser então essa ginástica? Eu já vi alguns grupos se reunindo, uma das minhas idas à Copacabana, no México, tem uma unidade, um determinado prédio lá, que eu vi ginástica do cérebro. Eu falei, interessante. Aí passei num outro lugar também, o pessoal comentando sobre esse assunto. Então, o que vem a ser a ginástica do cérebro e por que ela é importante para todos nós?
Olha, Vânia, hoje eu digo que a ginástica para o cérebro, ela é uma das coisas mais importantes para a vida de qualquer pessoa, né? E graças a Deus ela está sendo um tema muito falado, conforme Sim. Você está vendo, né? As pessoas conversam, uhum. Elas falam sobre isso, porque precisa ser tão importante quanto a prática de ginástica para o corpo, né? Quanto os exercícios para o corpo. Sim. Então, o que é a ginástica para o cérebro? É a estimulação cognitiva. É uma prática de exercícios, né, que visa não só preservar, ou seja, manter aquilo que você tem, mas também fortalecer e restaurar também as funções cognitivas, né, que são feitas por meio de atividades que são estruturadas e são adaptadas às necessidades das pessoas. Então, uhum. Por exemplo, nas turmas do Supera, as turmas são feitas por perfil cognitivo, por perfil etário, né, perfil cultural, e a gente junta pessoas numa mesma turma para que elas façam a prática desses exercícios, uhum. que visam, assim, na verdade, promover o que a gente chama de, que é conhecido como neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de, assim, é como se ele reorganizasse as nossas conexões neuronais, ou seja, as nossas células nervosas, né, que são os neurônios, em resposta a novas experiências e aí aprendizagens também. Então, para você ver como é que é um assunto, assim, que é muito rico, né, de muita informação, e o tanto que isso é importante para qualquer indivíduo.
Então, é importante sim. Agora, são vários benefícios, né, mas assim, quando que a pessoa percebe há um time, por exemplo, um tempo diz assim, não, eu acho que eu tenho que buscar uma ajuda, acho que vou precisar fazer uma ginástica do cérebro. Ou isso é praticamente imperceptível, ou a pessoa, de repente, tem a vontade porque ela é uma pessoa muito dinâmica. Como é que acontece esse start?
Então, o start ele pode acontecer por inúmeras demandas, né? Essa demanda que você falou é o que a gente fala que é a dor das pessoas, né? Quando ela percebe que a sua função cerebral ela está começando a atrapalhar o seu dia a dia, ou você está começando a sentir dificuldades de executar determinadas atividades que antes você fazia, como a gente brinca, né, com um termo com o pé nas costas, né?
Sim.
E aí você começa a perceber que você ou não lembra de alguma coisa, ou você esquece daquilo que você tinha que fazer. Então, isso aí é quando a pessoa já está na dor, né? Não é prevenção, é quando de fato algo incomoda. Então pode te atrapalhar, por exemplo, uma pessoa que está fazendo um mestrado ou está estudando para um concurso público e aí ela não consegue colocar todas as informações para que ela possa usar com aquele objetivo, né? Ou crianças que apresentam, por exemplo, déficit de atenção. É uma dor, né, que a criança tem, e daí os pais buscam o método Supera para poder melhorar essa performance cognitiva. Mas aí existe uma queixa, né? Existe uma demanda específica. No caso, o outro lado da moeda seria você se preocupar com a sua saúde mental, independente de você estar sentindo alguma coisa, que aí é o melhor caminho, que é a prevenção, né? Então, a ginástica para o cérebro, né, é o método de estimulação cognitiva, ele deveria ser aplicado já lá na escola, né, com as crianças ainda pequenas, porque a gente fala que isso é uma prática, que é mudança de atitude na vida do indivíduo. É ele olhar para a saúde mental como algo tão importante quanto a saúde para o corpo, né? Para quê? Para que ele tenha uma longevidade saudável, para que ele continue sendo produtivo, seja lá no que ele quiser ser produtivo, a vida toda, né? Então, assim, por isso que as pessoas normalmente nos procuram na dor. É como está sentindo, minha memória está ruim, minha atenção está ruim, eu estou esquecendo coisa, comida no fogo, eu esqueci de fechar a porta de casa, eu não sabia onde estavam as minhas chaves, eu esqueci um compromisso, estou começando a esquecer muitos compromissos importantes, ou é uma queixa muito comum, né? Eu perco o fio da meada no meio de uma conversa, eu tenho muitos lapsos de memória. Então, essas são queixas muito comuns dos indivíduos, né? E hoje está ficando cada vez mais, infelizmente.
Você falou no Supera, exatamente esse que eu passei em Copacabana e vi o povo comentando. E achei muito interessante a animação das pessoas entrando para a prática, né? Para a aula, vamos dizer assim, né? Eu não sei se é uma aula, mas entrando para lá e depois saindo também. Eu falei assim, poxa, que legal. Isso ficou na minha cabeça, interessante. Agora, essa prática de exercícios mentais ajuda a prevenir doenças como Alzheimer e demência, por exemplo?
Sim, então, recentemente até surgiu
uma matéria... Ou é um coadjuvante nessa história? Fala.
Não, então, recentemente até surgiu uma matéria da USP, né, falando exatamente sobre isso, né? Então, se a gente for olhar para a história do Supera, que está fazendo 20 anos agora, em 2025, Supera faz 20 anos que está no mercado, né? E a USP agora, recentemente, divulgou uma pesquisa que foi feita aí ao longo de alguns anos, mostrando a importância de você exercitar o seu cérebro e o quanto isso não só previne, né, porque a prevenção ela já é uma coisa, a gente já sabe que previne, mas também minimiza os sinais e sintomas de demências e declínios cognitivos, né, que a gente chama de CCL, que é algo que acontece durante, que pode acontecer durante o envelhecimento. Então, a prática da ginástica para o cérebro, sim, né, comprovadamente agora, né, de forma científica, ela sim previne e também consegue minimizar. Assim, se a pessoa tiver marcada, Vânia, para ter o Alzheimer, não tem jeito, tá? Ela vai ter Alzheimer. A diferença é que quando você faz a prática da ginástica para o cérebro, da estimulação cognitiva, você consegue fazer com que esses sinais e sintomas, ou você postergue ele, ou seja, ele vai aparecer lá bem para o finalzinho, ou até mesmo pode não surgir nenhum sinal e sintoma. Existe inclusive uma pesquisa muito antiga que foi feita com freiras, foi acho que na França, agora me esqueci qual foi o país, mas uma pesquisa com um cientista e tal, ele pesquisou o cérebro dessas freiras pós-morte, né?
Sim.
Muitas delas que tinham uma performance maravilhosa cognitiva, eram superativas, com mais de 100 anos de idade, elas tinham as células do Alzheimer no cérebro delas.
Olha,
porém, elas não apresentavam nenhum sinal nem sintoma, porque isso é o principal. Se a pessoa tiver marcada para ter Alzheimer, ela vai ter as células que vão aparecer, a beta-amiloide, que vai aparecer no cérebro das pessoas. Mas se você faz a prática da ginástica para o cérebro, pode ser que você nem apresente os sinais e sintomas, porque é isso que faz com que as pessoas entrem em depressão, dificulte o seu dia a dia, perca a independência. Né? Então, para você ver a importância. Hoje a gente já tem uma comprovação científica, então isso é super importante.
Agora, que atividades você considera que sejam mais eficazes para treinamento e estimulação do cérebro? Tem alguma que você recomenda? Por exemplo, quem está nos ouvindo? Tem aqui um ouvinte no YouTube, deixa eu ver aqui. Em que ela diz o seguinte: Shirley Oliveira, bom dia. Eu preciso fazer, já estou com 66 anos. Tem a ver com idade?
Eu diria que
algum exercício que a gente já possa, antes de chegar até você, treinando, entre aspas? O que, pode ser? Fazer diferente? Bom, algo diferente?
Isso, então. Existem muitas ferramentas que podem ser usadas, mas o que a gente preconiza, né, do que é a estimulação cognitiva, um dos eixos é você aprender algo novo. Então, você se colocar à disposição para aprender alguma coisa nova, isso já é uma prática para você estimular o seu cérebro. Porque,
maravilha,
normalmente, no nosso dia a dia, a gente acaba não fazendo... É mais fácil para o cérebro economizar energia. E quando você aprende algo novo, você despende bastante energia cerebral para isso. Sim. Então, o cérebro, para te preservar, dá aquela boicotada, sabe, em você. Ah, vai dar muito trabalho, você vai perder muito tempo. São aqueles pensamentos que vêm para que você não faça aquilo ali, né? Então, aprender algo novo estimula bastante a sua capacidade cerebral. Tem uma ferramenta que é muito legal para fazer, que são jogos. Jogos é uma ferramenta fácil das pessoas comprarem, se informarem e jogarem em família, com amigos, né? Lá no Supera, os jogos, eles fazem muito sucesso, porque as turmas são de 12 alunos e a gente forma grupos e distribui vários jogos, que cada jogo ele tem um objetivo específico para habilidade cognitiva, e ali os alunos são estimulados, ainda tem a prática, né, da dinâmica com outras pessoas, a convivência, né? Por isso que você viu as pessoas alegres na hora de entrar no Supera e saindo e tal, porque é isso, né? Essa prática ela é muito importante, da socialização, né, que é a habilidade socioemocional.
Sim. Com as tecnologias de hoje, aplicativos de treino cerebral, jogos de memória, exercício, já falou algumas coisas, jogos também, isso tudo melhora a habilidade cognitiva. Então, essa percepção é muito interessante, principalmente nos tempos em que a gente tem agora aparelhos como aplicativos, por exemplo, próximo à mão da gente, que possa ter esses joguinhos, e aí passa a ser, então, antigamente era visto assim, de uma maneira muito, não muito legal. Ah, fica jogando no celular e tal, mas hoje em dia você percebe que esses jogos, na sua grande maioria, também têm uma função super positiva, que é de desenvolver, quer dizer, de fazer com que o cérebro trabalhe mais em coisas que ele não viu ainda. É por aí o caminho?
Então, até inclusive uma das nossas ferramentas é um aplicativo, né, que eu chamo Super Online, que o aluno ele tem acesso pelo telefone, pelo computador. E ele realmente, a gente estimula os nossos alunos a praticarem esses exercícios nessa plataforma, porque é mais uma ferramenta de estimulação de habilidades cognitivas. A questão precisa só ter o cuidado com o seguinte, né, com tecnologia. Hoje a gente está muito exposto a telas, e a exposição a telas e você ficar muito tempo jogando num telefone te isola. Então, o jogo, quando ele é numa prática com outras pessoas, ele traz muito mais benefícios.
Sim.
Então, a tecnologia, ela é importante, ela é mais uma ferramenta, é legal porque o aluno, ele é introduzido no mundo digital, né? Muitas pessoas que têm mais de 70 anos e tal, não sabem fazer isso no telefone e tal, e a gente ensina, a nossa plataforma, ela é um facilitador para isso. Porém, eu falo só assim, tem que dosar, né? Para não achar que jogar o joguinho do telefone é o suficiente para estimular o cérebro, não.
Sim, não.
O ideal é fazer esse equilíbrio nas ferramentas.
Uhum. Músicas, por exemplo, são usadas para isso? É uma curiosidade até minha.
Então, a música, ela é um dado assim, muito importante na estimulação e a gente utiliza bastante nos nossos roteiros, porque ela traz a memória emocional. para os alunos, né? E nós temos vários tipos de memórias que compõem a nossa área cerebral da memória. Então, a gente tem a memória de trabalho, que é essa que eu estou usando o tempo todo com você e você está usando comigo. A gente está fazendo um discurso coerente, né? Eu estou te explicando algumas coisas, você está relacionando alguns assuntos. Então, o tempo todo dessa nossa conversa, a gente está utilizando a memória de trabalho.
Sim.
A memória emocional é uma memória mais profunda, é uma memória que está ligada a acontecimentos da nossa vida. Então, a música, ela traz, né, essa, não só essa recordação para o aluno, mas ela conecta com inúmeras áreas do cérebro. Então, a música, além de trazer boas lembranças, né, ela abre portas, eu digo assim, para que você seja estimulado de uma maneira mais dinâmica, uma maneira mais atrativa, eu diria até isso. Então, a música, ela é super importante, até muitos terapeutas, eu, enquanto terapeuta, usei bastante música com meus pacientes, na época que eu atuava como fono, porque isso era um facilitador na hora da terapia.
Sim, sim.
Então, dentro da prática da ginástica para o cérebro, da estimulação cognitiva, a música, ela traz alguns elementos de memória mais antiga, sim, de longo prazo, e a gente correlaciona com atividades do dia atuais. Então, é, sim, muito importante.
Maravilha. A Margareth aqui do YouTube está dizendo o seguinte: maravilhosa entrevista, vamos fazer coisas novas, conversa sobre ensino, trabalhos e jogos. Eita, é assim vai.
Isso
é bom. Então, não tem uma idade mínima para chegar lá, não, né? Para alguém que queira mais informações, é acessível às pessoas esse tipo de ginástica cerebral?
Sim, é a partir de 4 anos de idade, né? Eu falo que é de 4 a 100. Eu tenho uma aluna de 99 anos, um
legal,
aluno de 98 e um aluno de 6 anos. Então é para todas as idades.
Maravilha.
O método realmente ele é acessível a todas as pessoas.
Tá, maravilha. E se alguém quiser falar com você mais, quiser alguma informação mais, como é que encontra você?
Então, as minhas unidades são a Supera Tijuca, Supera Botafogo e Supera Grajaú. Eu vou dar um telefone, que é o telefone geral nosso, porque quem quiser se interessar por alguma dessas unidades de alguns bairros, a gente fornece e entra em contato com a outra unidade.
Sim.
Posso passar o telefone?
Pode. É 21?
É isso, 21-99-446-0416.
Maravilha. Procura por você, não, no geral, esse telefone.
É, geral. As nossas redes sociais, no Instagram, é Supera Tijuca, Supera Botafogo, Supera Grajaú. Pra quem quiser nos achar no
Supera
Instagram...
Supera com P só dois, que eu nem sei. Achar. Como é que se escreve? Supera com P só dois.
Não, um P só.
Um
Supera.
P só, Supera, maravilha.
Isso, Supera Tijuca, Botafogo e Grajaú.
Olha só, tá todo mundo feliz aqui, eu também tô feliz com você. Volte mais vezes,
que
Tatiana.
Bom.
Mas muito legal a gente conversar sobre esse assunto e parabéns a todo mundo que está lá no Supera também, nosso abraço, tá bom? E volte mais vezes ao programa.
Obrigada, Vânia.
E repetindo, falamos com Tatiana Tavares, ela é especialista em ginástica do cérebro, já passou o telefone geralzão para você que tem interesse nisso, é acessível a todos, de 6 a 100 anos, ou a 101, que seja, 21 99446 0416, é para superar isso aí, tá certo.